Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, vamos começar aqui falando sobre a notícia da Rádio França Internacional do reinício das negociações entre Rússia e Ucrânia. As negociações tiveram aí uma interrupção durante alguns dias e foram retomadas hoje. Parece que os avanços continuam sem grandes perspectivas, né, Ivan?
Infelizmente, o que se nota é que as duas partes ainda não cederam o suficiente para chegar a um acordo. O próprio ministro Lavrov, ele disse que vão ocorrer as negociações esta semana, mas ele não garantiu, ele falou isso hoje de manhã, que ele não garante que comecem hoje as negociações. O interessante é que serão negociações cara a cara, né? Não são essas negociações que estão sendo feitas via remota, né? Via digital, digamos. Então, vamos ver o que vai acontecer. A questão é que há dois aspectos principais nesse momento, digamos que complicam. Um é a parte da integridade territorial da Ucrânia. A Ucrânia fala que não aceita ceder territórios. Essa questão da Crimeia e daqueles territórios do Donbass, aquelas repúblicas separatistas que se autoproclamaram, né, independentes. Uma outra questão é a desmilitarização da Ucrânia. A Ucrânia acha que não pode se desmilitarizar. No entanto, ele já fala na questão da discussão da neutralidade. Estou falando do próprio presidente Zelensky, né? A questão da neutralidade, a Ucrânia aceita ser um país neutro, mas ela quer algum tipo de garantia, que algumas potências garantam o seguinte: no caso de ser invadida, essas potências acudiriam em apoio à Ucrânia. Essa é a questão. Então, esses são os pontos principais, digamos, dessa discussão. Tem a questão também do uso da língua russa ser autorizada, o seu uso, digamos, oficial também, dentro da Ucrânia, já que grande parte da população da Ucrânia fala russo. Inclusive o próprio presidente Zelensky, ele foi criado falando russo e não ucraniano. Mas então esse ponto é um ponto também que é discussão, não está muito bem aceito pelos ucranianos. Então vamos ver o que vai dar, mas sempre há esperança de que algo surja dessas negociações que ponha fim ao sofrimento dos civis.
Ok, agora vamos sair então do campo da diplomacia e vamos aí para a realidade nua e crua da guerra, né? Do campo de batalha. Os russos tentam manter, Ivan, o cerco a Kiev e informações divulgadas, né, pelas potências ocidentais indicam que nos últimos dias as tropas russas chegaram inclusive a recuar. Foram obrigadas a recuar. Como é que está essa questão do cerco a Kiev, a capital ucraniana, Ivan?
Bom, realmente houve uma contraofensiva dos ucranianos, que eles fizeram recuar os russos. Mas a informação de hoje do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas é que os russos estão atacando pelo leste e pela parte ocidental também, de novo tentando rodear Kiev e tentando retomar aquele território que perderam. A outra informação é que a parte ocidental de Kiev, né, ela está sem luz. Os bombardeios russos tiraram energia, digamos, elétrica dessa metade ocidental de Kiev. Isso é uma coisa que pode acontecer realmente. Até o momento os russos não tinham bombardeado as usinas elétricas e as instalações elétricas, né, que exatamente dão energia, né, a Kiev. Então isso pode ser, digamos, uma escalada no conflito, deixar Kiev sem luz. Né? Deixar sem luz quer dizer também deixar sem água, né? Porque sem energia elétrica você
e
não
sem
pode bombear água. Né?
E sem aquecimento também.
E sem aquecimento. Embora uma coisa que beneficia os ucranianos é que o inverno já está terminando, né? O clima já está, a temperatura está subindo. Mas então a outra situação é se vê que os russos estão se concentrando em quê? Manter o cerco a Kiev. O que não quer dizer que eles vão invadir Kiev, que isso é um processo que morreria muita gente, tanto de parte dos russos quanto dos ucranianos e da própria população civil. E aparentemente os russos, por enquanto, não dão sinais de que queiram invadir Kiev, mas sim cercar Kiev para manter essa pressão, inclusive para beneficiarem-se disso na mesa de negociações, né? Agora, onde os russos sim estão se empenhando muito militarmente é no sul da Ucrânia. Se você observar, os russos eles já estão controlando quase toda a costa da Ucrânia. E Mariupol, a queda de Mariupol é uma questão de, se fala de dias, talvez de horas, né? Mariupol está muito atacada, muito cercada. E agora, se você vê o mapa, praticamente toda a costa da Ucrânia, com exceção do extremo leste, né? Onde está Odessa, com exceção de Odessa, toda a costa está controlada e toda a faixa de território junto à fronteira da Ucrânia com a Rússia está sob controle russo. Então os russos controlam essa faixa e estão se empenhando principalmente para controlar a costa da Ucrânia completamente.
Estamos conversando aqui com Ivan Godoy, comentando as notícias da guerra na Ucrânia. Ivan, aqui nós temos um minuto para falar dos resultados da viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Europa, né, para uma reunião aí da OTAN. Queria que você comentasse aí brevemente o que que nós podemos aí ver de balanço da visita do Joe Biden.
A visita do Biden mostrou, de certa maneira, também a unidade nos principais aspectos da OTAN, ou seja, a Europa está apoiando, né, os Estados Unidos no aumento das sanções e também no apoio militar à Ucrânia. Um apoio militar em material militar, não um apoio com soldados, um apoio com aviões. Então, digamos, o que não se chegou a um acordo, evidentemente, é a parte essa daquela, criar aquela zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia ou repassar aviões de combate para a Ucrânia. Sobre isso não houve um acordo e realmente a OTAN não vai fazer isso porque teve uma escalada no conflito. A outra questão é que há ainda suas divergências dentro dos próprios países da OTAN. Um exemplo é a Hungria. A Hungria, ela se nega a ceder material militar, a fornecer material militar para a Ucrânia e se nega a permitir que qualquer armamento para a Ucrânia passe pelo território da Hungria. Isso provocou, inclusive, uns bate-bocas entre o primeiro-ministro da Hungria e o presidente Zelensky e também o presidente da Polônia. Okay. E a causa de tudo isso é simples. São dois motivos principais. A Hungria depende completamente do gás russo. 85% do gás que a Hungria consome vem da Rússia. Então, se cortasse, por exemplo, o gás russo, a Hungria ficaria numa situação muito ruim. Agora, o segundo ponto é que há problemas, já que vem antes da guerra, entre a Hungria e a Ucrânia. Se deve à questão da minoria húngara na Ucrânia, porque no momento em que a Ucrânia, ela aprovou leis que proíbe o uso do russo pela minoria russa, mas a lei é geral, proíbe por todas as minorias, então a minoria húngara não está podendo usar o húngaro publicamente, oficialmente, tendo que usar a língua só no seu âmbito privado, dentro de casa, etc. Então, isso tem provocado problemas graves entre a Hungria e a Ucrânia.
Ok, Ivan, muito obrigado aí pela sua análise, pelos seus comentários. Bom dia para você, a gente volta a conversar amanhã.
Com certeza. Esperemos que com notícias melhores.